Como a professora disse, o YouTube, o Instagram, a internet, né, tem sua contribuição? Tem. Mas a base que o enfermeiro tem que beber para o saber é, de fato, a academia, os artigos científicos, né, a universidade, a pesquisa. Né, e a gente tem fugido um pouco disso e precisa, de fato, a enfermagem olhar mais para isso, porque a gente tem o nosso cuidado estritamente baseado na ciência.
Bom, gente, nosso programa está chegando no fim, o tempo acabou, são 9 horas e 57 minutos em Salvador, mas eu não posso deixar de dizer que esse Em Sintonia desta quarta-feira foi uma grande homenagem à professora José Célia do MEI Fernandes, a esse prêmio que ela recebeu, mas não só o prêmio que a professora recebeu, mas também esse legado histórico, esse legado fundamental, importante, esse protagonismo feminino na área da enfermagem que levou ela a receber o prêmio Anísio Teixeira e deixar todos nós aqui baianos orgulhosos. Professora, parabéns, tá bom? E obrigado pela sua contribuição na história da enfermagem baiana e brasileira. Obrigado também ao nosso querido César, enfermeiro que está aqui conosco hoje, falou um pouquinho da representação do Corém. A gente vai chegando no final do Em Sintonia. Amanhã, Patrícia Tosta está de volta ao programa aqui com vocês e agora está na hora de Márcia Mendonça chegar nas ondas da 106.1 com o programa A Voz das Mulheres. Marquinhos Santiago, é sempre bom estar com você aqui em sintonia, tá bom? Na Rádio Cardeal. Daqui a pouquinho, meio-dia, tem João Vitor de volta com o programa 12 em Pauta. Excelente quarta-feira para todos nós.
Em sintonia.
Cardeal FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, arroba Delicatessen do Sertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM
106.1 Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
A voz das mulheres na mira da notícia.
Já está em vigor decreto que estabelece diretrizes para a proteção de mulheres na internet e para o enfrentamento da violência contra mulheres no ambiente digital. A medida tem como fundamento legal a Lei do Marco Civil da Internet, que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. O decreto considera como forma de violência contra mulheres em ambiente digital práticas como perseguição ou vigilância online, registro não autorizado de cena íntima, criação de montagens ou conteúdo sexual com uso de inteligência artificial e divulgação não consentida de imagens, vídeos ou registros de nudez, sexo ou atos íntimos. O decreto também estabelece deveres para as plataformas digitais. Entre as obrigações previstas estão a indisponibilização de conteúdo íntimo em até 2 horas, a vedação ao uso de inteligência artificial para gerar conteúdo íntimo, a disponibilização de canal de denúncia permanente e a adoção de medidas contra ataques coordenados a mulheres. O texto também prevê a responsabilização de provedores que fazem a intermediação de conteúdos publicados por terceiros em caso de falha sistêmica. Isso ocorre quando as plataformas não comprovam a adoção de medidas adequadas para prevenir ou indisponibilizar conteúdo ilícito contra mulheres, especialmente diante de circulação massiva desse tipo de material. A regulação, fiscalização e apuração de infrações previstas no decreto ficam sob responsabilidade da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Se você foi vítima de violência ou conhece alguém nessa situação, denuncie pelo Ligue 180. A ligação é gratuita, anônima e funciona 24 horas por dia. O canal também está disponível pelo WhatsApp, no número 061-9610-0180. Pelo e-mail central180@mulheres.gov.br e em Libras. Em casos de emergência, acione a Polícia Militar pelo 19... Zero. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Thaísa Vitória.
O aquecimento das águas do Pacífico, fenômeno conhecido como El Niño, já impactou cerca de 200 cidades na maioria das regiões brasileiras desde o início de julho, de acordo com a Confederação Nacional de Municípios. Os dados são do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. Os prejuízos estimados somam R$3,5 bilhões, um aumento superior a 50% em relação ao mesmo período do ano passado. Ao todo, foram decretadas 240 situações de emergência em 3 estados, causadas por eventos como temporais, inundações, secas, estiagens e incêndios. Mais de 500 mil de pessoas foram afetadas. Os prejuízos da seca e da estiagem correspondem a mais de 86% do total, concentrados na região Nordeste. Com exceção de Sergipe e do Maranhão, os outros 7 estados nordestinos registraram anormalidade. Seca no norte, chuvas no sul. Temporais e inundações atingiram 69 municípios no Rio Grande do Sul e 53 em Santa Catarina, com prejuízos estimados em R$128 milhões. Já no sudeste, 24 cidades decretaram situação de emergência em razão de incêndios florestais. A Confederação Nacional de Municípios publicou também uma nota técnica sobre os impactos do El Niño previstos até 2027. O documento orienta as prefeituras a atualizarem seus planos de contingência, realizarem o mapeamento de áreas de risco, organizarem abrigos provisórios e rotas de evacuação, além de fortalecerem canais de comunicação direta com a população. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
Eu gosto de ser mulher.
A Cardeal FM apresenta A Voz das Mulheres. Produção e apresentação, Márcia Mendonça.
Que sou uma menina de ser feliz ou sofrer.
Mendonça.
Bom dia, amigos ouvintes da Cardeal FM 106.1, do programa Voz das Mulheres. Eu e Marquinho Santiago queremos muito a sua companhia. Sejam bem-vindos. E o tema de hoje vai ser sobre as novas diretrizes em vigor de proteção às mulheres na internet e de enfrentamento à violência no ambiente digital. Quem vai esclarecer e atualizar a gente sobre essas recentes alterações é Thaís Bandeira, advogada criminalista e professora de Direito Penal da UFBA. Bom dia, Thaís. Está me ouvindo, Thaís? Ela não está conseguindo ouvir. Você está com o microfone ligado? Será que seu microfone está ligado? Deixa eu falar aqui com ela. Está no ar já, Thaís. Já está no ar. Sempre que ela vem, é tranquila a transmissão, quando é via restream, mas vamos ver se o microfone dela está ligado, né? Porque às vezes acontece isso. Estou aqui conversando com ela, perguntando a ela aqui pelo WhatsApp. Ela disse que vai sair e entrar novamente. É a melhor forma, viu? Porque a imagem está perfeita, mas é melhor entrar e sair novamente. E dá tudo certo. Porque sempre que ela vem, a gente faz essa transmissão muito tranquila, né? A gente estava conversando ontem, eu e Marquinhos, e Marquinhos sempre sinaliza isso com relação a uma entrevista que eu fiz com uma moça da Coreia. Meu Deus, foi uma transmissão perfeita. Você vê o que é tecnologia, né? O Brasil ainda está aquém. Perfeita. Inclusive, parecia que ela estava aqui. Imagem, som, transmissão, não ruído, assim, perfeito, né, Arquim? Mas, infelizmente, aqui no Brasil, mesmo que você tenha dedicado uma internet a mais avançada, não é de excelência. Não é de excelência. Mas, enfim, a gente persiste, a gente não entrega os pontos, não. A gente insiste, persiste, e daqui a pouco ela vai estar de volta. Né? Ó, pronto, ela já está aqui de volta aqui. Ela só precisa ligar a câmera, né? Para que a gente volte a falar, porque é um assunto tão importante que a gente está trazendo, né? Sobretudo agora vai entrar o mês de agosto, né? Aniversário da Lei Maria da Penha. Vambora, Thaís, é só ligar a câmera e a gente entra. Alguma dificuldade, ela sempre é muito...
Ai, Márcia, tu tem que abrir a câmera.
Isso, abre a câmera que a gente lhe vê, porque o som já
a
estou...
A câmera não funciona, moça.
A câmera não está funcionando? Você está fazendo pelo computador? Nenhum. Pelo computador?
Pelo computador. Todos os computadores. Eu entrei com o primeiro, não consigo ouvir vocês, no segundo eu não consigo abrir a câmera. Hoje está amarrado.
Não, mas a gente não desiste, não. Tente a câmera, porque é tão fácil, né, Marquinhos? É só você acionar a câmera, desbloquear.
É, ela não está aparecendo como...
Tente desbloquear permitida. A câmera, senão a gente faz até...
Sair novamente e entrar novamente.
Aí você, se você fizer isso, o ideal seria pelo celular, então, não é não, Marquinhos?
É isso, eu vou tentar pelo celular.
É, porque já que a câmera não está... Aí é o computador, viu, Thaís? Alguma coisa no computador, porque a câmera é imediata. Então vamos aguardar a Thaís voltar.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
A voz das mulheres na mira da notícia. Das mulheres.
Comunicando, Márcia Mendonça.
Pois é, resolvemos aqui, Thaís. A imagem não tá tão, não tá ruim, mas não tá tão perfeita como no computador, mas o importante é o áudio também, né? Bom, já está em vigor desde o dia 20 de julho passado as novas diretrizes para a proteção das mulheres na internet, como eu falei, que é o tema, nosso tema, e para o enfrentamento da violência contra as mulheres no ambiente digital. Thaís, o que é considerado violência digital?
Pronto, bom dia a todos e a todas. Eu estou vendo que a minha imagem está um pouquinho chuviscada aqui.
Mas fique tranquilo.
Eu não sei se é a internet, mas tomara que o áudio esteja saindo aí tá, tranquilo para todo
mundo. O áudio está tranquilo.
Pronto, que bom. Márcia, nós temos então esse decreto, né, que é o decreto 12.976. Ele é um decreto de 20 de maio de 2026, mas nesse decreto ficou estabelecido um prazo de 60 dias para que ele entrasse em vigor. Então, ele entra em vigor dia 20 de julho agora. Sim. Então, é algo bastante novo, bastante inovador nessa temática de proteção digital das mulheres. E aí, esse decreto, ele vem trazendo para a gente quais são as principais proteções, né, que vão ser feitas em relação às mulheres e quais são as principais formas de violência que essas mulheres sofrem dentro do ambiente digital. E aí, a gente tem a violência política.
São cinco princípios.
Ele vai trazendo, na verdade, quais são as principais formas de violência contra a mulher.
Tranquilo.
Que podem ser praticadas pelo meio digital. Sim, né? Sim. A violência política, por exemplo, a gente tem ano de eleição, né? Então a violência política é possível que seja praticada por meio digital, por meio de redes sociais, sobretudo. A ameaça, muitas ameaças não são feitas frente a frente, são feitas nesse formato virtual. A própria violência psicológica contra a mulher, ela pode ser feita no ambiente virtual. As divulgações de imagens íntimas, e aí essas imagens íntimas podem ser imagens verdadeiras ou até imagens montadas, né, dessas mulheres. Hoje, com a IA, a gente consegue fazer isso de uma maneira tão fácil, até em aplicativos que são gratuitos, enfim. As próprias importunações sexuais, que são realizadas também contra mulheres, né, de você mandar vídeos íntimos, de você, homens que mandam vídeos se masturbando para mulheres, sem que as mulheres queiram receber esse conteúdo. Então, o texto do decreto tenta trazer assim, um apanhado geral, sim, sim, de quais são as formas de violência contra a mulher que essas mulheres estão expostas nesse ambiente virtual, para tentar evitá-las, né, para tentar coibi-las.
Esse decreto, né, é fundamental. A gente toda hora fala em termos assim desse mundo digital, desse ambiente digital. Ele tem que ser cada vez mais regulado, porque novas demandas, né, Thaís, vai chegando e aí acaba que a segurança fica frágil. Então, a gente precisa disso, né? E assim, com relação às plataformas, né, os provedores, quais os deveres que foram impostos a eles?
Bom, a gente tem hoje um dever dessas plataformas ao receberem essa notificação. E aí não precisa ser uma notificação, acho que isso é a grande mudança, o grande, sim, X da questão. Sim. Essa notificação pode ser feita pela própria vítima ou por algum representante, claro. Ela pode procurar o Ministério Público, ela pode procurar a delegacia, ela pode procurar um advogado ou uma advogada. Mas a própria mulher que percebe esse conteúdo nas redes sociais, ela pode notificar os provedores. E aí eles terão prazos estabelecidos para retirada desse conteúdo. Então, se é um conteúdo, por exemplo, um material íntimo, assim que ele recebe essa notificação, ele dá o ok à notificada, dizendo que recebeu, e ele tem até 2 horas para retirar, para indisponibilizar esse conteúdo. Eu estou dizendo, olha, esse conteúdo é meu, esse conteúdo eu não autorizei que estivesse disponível na internet, e ele tem, então, a partir do momento que ele me contranotifica, ele tem 2 horas para retirada. Para outros crimes, o prazo aumenta um pouquinho, aumenta para 6 horas. Mas observe que eu não preciso hoje mais ter autorizações judiciais. Eu não tenho que entrar com ação na justiça para a justiça autorizar a retirada do conteúdo. Isso já não precisa mais. Simplificou o procedimento realmente para que as mulheres consigam, de uma forma mais efetiva, mais rápida, que esses conteúdos sejam indisponibilizados.
Porque você já imaginou, né, quando isso acontece, essa violência é praticada, né, no ambiente digital, e essas imagens ficam circulando, você imagine o estrago que é. Porque você vai ainda, era a morosidade de você ter que acionar, como você diz, né, de forma judicial. E hoje tem que ser mais, a regulamentação é prioritária. Né? Porque antes a gente até usava esse jargão, caiu na internet, já foi. De certa forma, há um estrago, né? Mas menor no sentido da agilidade, da velocidade com que isso tem que ser obrigatoriamente retirado.
Exatamente. Então, assim, aquilo que precisava de uma demanda judicial, que duraria talvez uma semana, duas, em 2 horas vai ser indisponibilizado. Né? Então, assim, o estrago, como a gente chama, né? O estrago, apesar de ser feito, é muito menor. As consequências para a mulher são muito menores.
A gente lembra de Carolina Dieckmann, né?
Exato. E o caso dela, inclusive, promoveu uma alteração no Código Penal. Né? Nós temos hoje a chamada Lei Carolina Dieckmann, que mudou um artigo do Código Penal e trouxe esse crime para o Código. Então, hoje a gente tem um crime que é exatamente o crime dessa disponibilização não consentida dessas imagens. Isso. Passou a ser crime do artigo 154A do Código Penal.
Então, os criminosos, eles agiam assim, né, de uma forma como se sentindo livre. Bom, a internet é a terra de ninguém, então ali no anonimato a gente faz o que quiser. E hoje a gente sabe que não é bem assim. E que as mulheres precisam entender, saber dos seus direitos, né? Que a gente sempre fala dos seus direitos, mas é uma realidade. E eu até comecei me atualizei com relação a essas novas regras através de você, né? Dos seus vídeos, né? E eu achei tão importante a gente trazer esses temas. Eu gosto também de atualizar os meus ouvintes, as minhas ouvintes, que esse decreto, né? Novamente, para quem está chegando, ele estabelece diretrizes de proteção às mulheres na internet, já está em vigor desde o dia 20 de julho. E, Thaís, e também prevê a responsabilização de provedores que fazem essa intermediação de conteúdos publicados por terceiros.
Sim, exato. Porque, na verdade, são os próprios usuários, né, que terminam publicando essas imagens, publicando esses vídeos impróprios. E a plataforma tem hoje a responsabilização. O grande X da questão do decreto é dizer, olha, plataforma, você é responsável pelos conteúdos que estão aí na sua, claro, na sua exposição pública. Então, não basta você dizer, olha, não fui eu que postei, não fui eu que publiquei. Precisa que alguma responsabilização recaia também. Exatamente. Sobre a plataforma.
A regulamentação, digo novamente, é fundamental. Eu estava, enquanto a gente estava conversando, eu pensando que não faz muito tempo, né, que até nos processos, nos julgamentos, se usava até a vida pregressa da mulher, né, para atacá-la, para tirá-la do lugar de vítima, e hoje também isso não é possível. Então, quanto sofrimento passamos, né, Thaís, que as mulheres passaram.
A gente vai imaginar, Márcia, que agora, e quando eu digo agora, foi em 2023, o STF recentemente, né, é um fato muito recente, estava julgando uma ação para que nos tribunais do júri, quando se matam mulheres, não se utilize a tese da legítima defesa da honra.
Você já imaginou?
Quantas mulheres foram mortas e quantos homens foram absolvidos com base nesse pensamento até que isso chegasse ao STF? Né? Parece que é algo assim, absurdo o que a gente está dizendo, mas é recente, é 2023.
Inimaginável. E quando a gente, às vezes, assiste até séries, eu gosto de séries, eu costumo dizer séries de tribunais e de internacionais, né? E que eu acho que retratam, né, a legislação vigente naquele país, que você ainda vê isso, pessoas trazendo fatos antigos e para denegrir, para poder atacar a vítima. E sempre as mulheres.
Exato, exato. E essa história assim, de querer, de alguma forma, culpabilizar a mulher, né, trazer para ela a responsabilidade como se ela fosse culpada. Sim. Do próprio crime que ela está sendo vítima.
Isso,
né?
Isso.
Então, assim, é algo assim, surreal, mas que ainda acontece. Até hoje, nos dias atuais, a gente sabe que acontece.
Mas a gente sabe que no Brasil isso já está na legislação, isso já não é mais aceito, graças a Deus. Né? Então, voltando, Thaís, para ouvintes também que acabaram de chegar, ou recapitulando, falando mais uma vez, Eles têm, né, a gente falando dos provedores das plataformas, eles têm as obrigações da indisponibilização, né, do conteúdo íntimo no período de 2 horas, não é isso?
Isso, e em 6 horas outros crimes que tenham eventualmente sido praticados, por exemplo, uma ameaça, uma violência política de gênero.
Sim. Então, meus amigos, minhas ouvintes, minhas amigas, fiquem de olho, porque todo dia é clichê, mas todo dia eu falo aqui que informação é poder e que a internet não é mais terra de ninguém. Né? Que quanta coisa era feita. Meu Deus, eu fico ainda com relação até o ECA, né, se rendeu ao mundo digital.
Ao formato digital, exato.
Formato digital, porque a gente vê coisas ainda. Essa semana eu vi um vídeo que depois eu vou comentar, mas eu vou trazer uma especialista, né, uma psicóloga, para falar a respeito, né, de como, Thaís, é só um parêntese aqui, como ainda a sociedade quer perpetuar o machismo e a violência através, né, das crianças. Enquanto a gente está, né, na perspectiva de mostrar aos jovens, agora vai ter no currículo, vai se falar, né, no currículo escolar sobre a violência, sobre a igualdade de gênero, a gente ainda vê na internet vídeos com nesse viés de perpetuar a violência, usando uma criança. Não sei se você já viu esse vídeo.
Não, ainda não.
Eu vou passar esse vídeo para você, né? De um pai com um filho, a família estimulando uma criança de 1 ano, dizendo o que é que ele tem para as mulheres, e ele mostrando, apontando para o órgão genital dele. Hoje, agora, uma coisa recente.
E aí a gente vai, na verdade, perpetuando, né, essa ideia, né, de que a mulher está numa posição submissa, que o homem é o macho alfa, que o homem tem que estar nessa posição de dominação. E a gente vai criando crianças com esse pensamento, criando crianças. Eu vi, Márcia, um vídeo também bem interessante, disponibilizado por uma psicóloga. É uma animação que uma menina está brincando de casinha e aí chega um menino para brincar com ela. Ela está preparando o jantar e ela coloca o jantar na mesa. E aí ele finge que ele comeu ali a comida e não gostou. E aí ele derruba a mesa, ele começa a gritar com ela na brincadeira, sabe? Então, assim, isso não é algo que a gente ensine às nossas crianças.
Não.
Isso não é nem por brincadeira a gente deve fazer. Porque isso vai reforçar o estereótipo de gênero.
Vai.
E a gente vai mantendo essa mesma problemática da nossa geração para gerações futuras.
Isso.
Né? Acho que esse que é o grande problema.
Perfeito, Thaís. Thaís Marquinhos já me sinalizou. A gente vai rapidinho para o nosso intervalo comercial. Vou colocar a imagem padrão. A gente volta daqui a pouquinho. Até já.
A voz das mulheres.
É mesmo, viu?
Cardeal FM, conectada em você.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Atenção! A Secretaria Municipal da Saúde informa que começou a vacinação contra a raiva animal em Salvador. Traga seu cachorro e seu gato em um dos pontos de vacinação das 8 às 14 horas para vacinar. Lembre-se, o animal deve possuir 3 meses ou mais. Para mais informações e consulta dos pontos de vacinação, acesse www.saude.salvador.ba.gov.br. A raiva é uma doença que mata. Raiva, prevenção para hoje e proteção para todos. Animais, família e ambiente livres da raiva. Quem ama, vacina contra a raiva. Prefeitura de Salvador.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho. Pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Cardeal FM, conectado em você.
A voz das mulheres na mira da notícia.
Fazer exercícios regularmente nem sempre é suficiente para proteger o coração e a saúde de um modo geral. Um comportamento que vem se tornando recorrente na vida moderna é o sedentarismo silencioso. Um conceito ainda pouco conhecido, mas que vem ganhando atenção da comunidade científica por revelar um hábito comum e potencialmente perigoso. Isso ocorre quando a pessoa pratica atividade física, mas passa longos períodos inativos no dia a dia, como sentado ou deitado. O profissional de educação física, Welton Godinho, esclarece que a atividade física é um termo abrangente que inclui qualquer gasto de energia que a pessoa faz acima do gasto energético de repouso. A Organização Mundial da Saúde recomenda um nível de atividade de 300 minutos por semana. O Elton Godinho fala sobre as diferenças entre estado sedentário e sedentarismo propriamente dito.
É possível que, mesmo atingindo essa quantidade de atividade física semanal, a pessoa tenha durante seu dia 8, 10 horas de inatividade, sentado, que é o estado sedentário. Outra possibilidade é a pessoa estar inscrita em algum programa de exercícios, mas o tempo realmente que a pessoa fica com esse gasto energético aumentado é muito baixo. A pessoa vai para academia, mas a academia está muito cheia, não quer alternar aparelhos. Com essa prática, ela pode não atingir esse nível de atividade, nesse caso sim ser considerada sedentária. Então a gente tem esses dois contextos: o estado sedentário e o sedentarismo propriamente dito, por não atingir aquela quantidade semanal recomendada de atividades físicas.
No contexto geral das pessoas, a indicação é não permanecer por muito tempo sentado. O Elton Godinho Cita algumas estratégias para aumentar o tempo diário de atividade física.
O indicado é não permanecer muito tempo sentado, interromper a atividade com pequenas caminhadas, com um exercício laboral, né, que é uma prática que algumas empresas adotam, onde a atividade no setor é interrompida para fazer alongamento, para fazer algumas atividades mais lúdicas, para fazer exercícios de mobilidade. Mas o ideal é quando o tempo sentado, o tempo inativo for muito prolongado, a pessoa fazer interrupções desse tempo com alguma atividade. Outras estratégias podem ser utilizadas, como colocar o carro mais longe e caminhar mais para chegar ao local do trabalho.
Ainda de acordo com o profissional, o sedentarismo silencioso tem consequências parecidas com o sedentarismo habitual, ou seja, acarreta risco de obesidade, de problemas cardiovasculares e relacionados a diabetes, aumento da ansiedade, entre muitos outros. Márcia Vieira para a Universitária FM.
A voz das mulheres.
Comunicando, Márcia Mendonça.
Estamos de volta. Estou conversando com Thaís Bandeira, que é advogada criminalista e professora de Direito Penal da UFBA, sobre as novas regras, né, de proteção à mulher na internet, né, pensando que já tem até uma mensagem aqui, já tem várias mensagens aqui, pensando que a internet não é a terra de ninguém. Bom, deixa eu ver aqui. Tem uma... Bom dia, Mariana Carvalho. Nada mais justo que a proibição do uso abusivo da inteligência artificial e a responsabilização das plataformas por falhas sistêmicas. Exatamente. E a inteligência... hoje a inteligência artificial assusta, né, Thaís? A gente se assusta, todo mundo teme essa inteligência de diversas formas, e pensando nas mulheres, enfim, a gente vive assim em pânico mesmo, né? Porque o que é que essa inteligência artificial falta mais, né? Falta mais fazer. Então, esse decreto também vem, atinge também a inteligência artificial, né? Esses riscos que são perpetuados, né, na violência contra a mulher, né, usado para criar deepfakes, pornográfico, assédio. E também, Mariana Carvalho, nesse decreto, Thaís, eu quero que você explique mais, ele proíbe também a manipulação, a modificação de imagens íntimas. Também a IA está nesse contexto, né, é previsto.
Exato. E assim, Márcia, eu acho que a gente hoje coloca muito, entre aspas, a culpa, né, na inteligência artificial. Mas, por ora, essa inteligência artificial é manipulada por pessoas.
Exatamente.
Então, quem está por trás dessas imagens, desses vídeos, quem está por trás desse material, da produção desse material? A gente tem hoje uma facilidade grande através da IA. Então, as ferramentas que estão disponíveis hoje facilitam que isso aconteça. Mas não vamos esquecer que existem pessoas por trás dessa inteligência artificial.
Alimentando, né?
Então,
né?
Quando a gente fala, né, que houve a criação de um vídeo com conteúdo íntimo, alguém criou esse vídeo. A inteligência artificial facilitou, porque hoje a gente tem diversas plataformas, mas alguém criou esse vídeo. Eu recentemente atendi uma cliente numa situação assim que eu nunca tinha me deparado. Era uma mulher que procurou outra mulher dizendo que viu uns vídeos dela no celular do namorado. E ela disse, não, mas eu não conheço esse rapaz. Ela, mas os vídeos estão aqui. E elas marcaram de se encontrar. Né? Veja que essa sororidade,
que é
até da
importante.
Mulher ter procurado a outra, né? Muito importante. E aí, quando ela foi ver as imagens, a namorada, né, fez uma captura de tela da tela do namorado. O que, que o cara fazia? Pegava imagens que essa menina postava com roupa de academia, de biquíni, e colocava na rede social dela, no Instagram dela. E ele pegava essas imagens e fazia manipulações. E criava os vídeos íntimos e criava a imagem dela despida, né, dela sem roupa, a partir de imagens verdadeiras. Ela não o conhecia, ela nunca tinha visto ele. Mas como ela postava, é uma mulher que tinha um corpo muito bonito, ela postava muitas imagens dela na academia, na praia, ele aproveitava dessa vulnerabilidade e terminava fazendo ali vídeos íntimos. E ela só veio descobrir porque a namorada viu no celular e resolveu contactá-la. Então veja que por mais que a gente tenha um aplicativo de inteligência artificial que tenha feito essa manipulação, tem um homem ali por trás que mexeu, que operou esse sistema. Né? Então, assim, nosso Código Penal está tentando, vamos dizer assim, correr atrás, né? Nossas leis estão tentando correr atrás. Sim. A violência psicológica contra a mulher já prevê o formato da violência feita por meio digital. Sim. A violência política de gênero, a gente tem eleições aí em que as ofensas às mulheres na internet não tem nada a ver com os conteúdos políticos das campanhas. Tem ofensas de gordofobia, tem ofensas transfóbicas, né? A gente tem deputadas trans que servem aí de exemplo de transfobia, gordofobia, racismo. As mulheres são ofendidas na internet das formas mais variadas possíveis. Né? É isso. Você sai daquele limite específico da discussão política, por exemplo, para vir para outras esferas que são esferas até pessoais. Né? Eu costumo dizer, Márcia, que nós tivemos o impeachment de dois presidentes aqui no Brasil. Nós tivemos um episódio de um impeachment de um homem e um impeachment de uma mulher. E na época do impeachment de Dilma, você deve ter visto isso, em vários carros havia a imagem de Dilma na bomba de gasolina para que a bomba de gasolina simulasse um estupro.
Meu Deus do céu.
Então, ultrapassa todo o limite de uma discussão política, de você ser do partido A ou do partido B, e a gente vem para uma ofensa para a mulher que vai para a dignidade sexual. Então, observem como a coisa ganha um contorno diferente quando a gente está falando de violência contra a mulher. Então, homens também são vítimas de situações pela internet? São, claro. Mas as mulheres, o contorno que se dá para ofensas às mulheres é diferente.
É diferente. Eu não me lembro o nome da atriz americana, mas ela também correu atrás para processar, porque ela descobriu que estavam fazendo isso com imagens dela. Esse tipo de manipulação. É isso, Mariana, além da remoção de conteúdos íntimos ou de nudez, é isso, sem consentimento. Hoje é crime, né? E Isabela Artes diz, bom dia. A violência digital precisa ser combatida com urgência. Materiais que contêm o discurso de ódio, ameaças misóginas precisam ser excluídos e proibidos. Mas é isso que esse novo decreto, essas novas regras trazem. É não permitir, né, esse tipo de conteúdo.
Exatamente.
Eu até passei para você um vídeo, né, Thaís? Não sei se você já chegou
agora. Eu estava assistindo agora no intervalo. Eu fiquei...
Você vê, né? Até as próprias mulheres têm que acordar, gente, a sororidade. Você não pode reproduzir. Nós somos responsáveis, né, por isso. Então, tem os filhos, as crianças, né, os adolescentes, um bebê, praticamente, né, 2 aninhos, já programando o menino para ser machista, para desqualificar, para objetificar a mulher. Isso é triste, velho.
É isso. E com um conteúdo sexualizado para uma criança que não tem nem pertinência, não tem nem entendimento, né, do que está falando exatamente. Mas você já vai criando, né, essa cultura. Recentemente, Márcia, eu passei por um episódio com meus filhos. Eu tenho um filho e uma filha. E a gente estava na piscina do condomínio. De repente, um outro menininho, ele caiu. E aí ele começou a chorar, natural, né? E aí o pai foi, na mesma hora, né? Menino, que é isso? O homem não chora. E aí meu filho ficou assim e disse, não, menino chora também, ele caiu. Então, assim, essa coisa, né, desse estereótipo masculinizado, essa imposição também que se faz para os homens, isso também não é bacana, né?
Não. De jeito nenhum. Quer dizer, a criança não pode nem externar uma dor, porque o pai não permite, né? Não validou aquela dor. Isso também são comportamentos que não cabem e que a gente sabe que toda a sociedade é responsável. Eu fiquei muito triste com esse vídeo. Muito. Eu digo, gente, Porque quando a gente está, claro que qualquer tipo, a gente vê aí o número de feminicídios, a gente campeão no ranking de feminicídios, a gente se entristece muito, mas quando a gente vê jovens cometendo feminicídio, ainda é mais chocante, né? Porque a gente já espera deles um outro comportamento, uma outra postura. Eu acho que quando a gente fala para criança, para menina, né? Sente assim, se coloque assim, não faça isso. É óbvio que a gente tem que orientar, não só as meninas, mas nós mesmos, mulheres, de um modo geral, a gente corre riscos. Então, a gente deve, não se deve colocar em situações de risco. Você não vai passar num lugar deserto, né? Você não vai, com relação ao mundo digital, ao ambiente digital, você não vai também postar fotos que possam ser manipuladas, apesar de que qualquer foto é manipulada, né? E, infelizmente, a gente tem que mudar a nossa liberdade é restrita por conta disso. A gente pode fazer o que quiser, né? O corpo é nosso, a vida é nossa, mas a gente sabe que corre risco. Então, a gente restringe a nossa forma, de comportamento, de se comportar por conta disso. Então, quando você chega para a menina e diz, não faça isso, não... O que a gente tem que pensar é que a gente tem que dizer aos meninos, aos homens, aos garotos, adolescentes, mostrar o que é igualdade de gênero. É o tempo todo, é na escola, é o irmão que respeite a irmã, é o amigo que respeite a amiga. E eu tenho percebido, né, eu tenho ficado feliz em perceber que quando eu já trouxe adolescente aqui, que eu tenho um quadro Eles por Elas, né? E esses meninos que eu consegui, convidei, têm uma mentalidade bem aberta, bem diferente, de fato, de igualdade, se assustam. Eles ficam assustados até de falar sobre o tema, sobre violência contra a mulher. Eles ficam inibidos, eles, sabe, constrangidos. E aí a gente vê um retrocesso, um desserviço, um vídeo viralizando, porque é uma pessoa famosa, viralizando na internet. Porque certamente esse vídeo vai ter que ser tirado, mas ainda está lá.
E é isso, né? E inclusive, o fato de ser uma pessoa famosa, a família de uma pessoa famosa, que tem um alcance bem maior,
isso.
Tinha que ter uma responsabilidade.
Isso, uma responsabilidade bem maior, e a gente precisa mesmo cobrar, né, Thaís? A gente precisa cobrar dessas pessoas, denunciar, né? E é triste, mas acontece, né? E uma outra coisa também que eu queria falar com você, abordar em relação assim, porque a gente sabe que existem, lamentavelmente, os ataques coordenados contra mulheres, né? A gente sabe que ainda existe isso. E as novas regras obrigam as plataformas a adotarem medidas mesmo mais rígidas para reduzir o alcance e a visibilidade desses atentados, desses possíveis atentados.
Eu acho que agora, Márcia, o grande ponto vai ser a fiscalização. Né? Como fiscalizar essas plataformas, como fiscalizar o cumprimento desses prazos. Né? E nós temos aqui no Brasil, vai servir também para o ECA Digital, nós temos uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, chama ANPD, né? Agência Nacional de Proteção de Dados. Essa agência agora, essas autoridades, elas vão precisar efetivamente buscar uma fiscalização, porque o conjunto de normas nós já temos. Agora as normas precisam ser cumpridas. E como a gente vai fazer para que essas normas sejam cumpridas? Eu acho que agora está o grande ponto, né? É fiscalizar.
Isso.
Fiscalizar prazos, fiscalizar o que realmente o decreto está trazendo para a gente.
Porque não adianta também. Se você não monitorar, não fiscalizar, nada vai dar certo. Não existe na prática, né, o que está na lei.
Exatamente, a lei vai virar letra morta, a lei não vai ter nenhuma efetividade.
Thaís, a gente sabe, né? Não é clichê, estou sendo redundante mesmo, mas eu já comentei com outras advogadas, já comentei com você, com relação às leis, né? O Brasil, nesse ponto, nesse sentido, eu acho que está bem avançado. Porque, apesar de ser recorde de feminicídio, eu acho que a gente também sabe que tem... É consequência também, eu acho, da emancipação da mulher conhecer mais suas leis, da mulher estar mais autônoma. É um fenômeno também decorrente de tudo isso. Mas a gente sabe que as demandas vão surgindo e as leis vão se aprimorando. Isso é uma grande verdade. A gente tem que reconhecer. Aí a gente pode se perguntar, pessoas até que perguntam, por que tanta lei? As leis estão aí, mas a gente vê as coisas acontecendo. Por que tantas leis? Porque tem tantos crimes.
Exato. E as relações humanas, elas são relações dinâmicas. Né? O que o Código Penal previu lá atrás, em 1940, já não necessariamente é o mesmo que a gente vai ter em 2026. Então, as leis precisam realmente ir se atualizando. É você imaginar que um crime, por exemplo, como um crime de estelionato, hoje tem um formato de estelionato digital. É muito mais comum que o estelionato hoje seja pelo meio virtual do que o estelionato na rua, de pedir para tocar um cheque, desse pequeno golpe que a gente tinha na porta do banco. Isso não existe mais, as pessoas nem vão mais às agências bancárias. Então, se as nossas leis, se os nossos códigos não vão acompanhando essa mudança das relações, ficam ultrapassadas e realmente não vão servir de nada. Então, por isso que a gente talvez tenha tantas leis, porque isso, a sociedade vai mudando, né? O tipo de crime vai mudando, as relações humanas vão mudando.
O modus operandi. E com relação aos golpistas tecnológicos, eles estão avançadíssimos. Eles estão avançadíssimos. Estão na frente até de quem aplica a lei, até da atualização das leis. Parece que eles ficam assim, antenados, e tudo o que acontece, toda hora é um golpe novo, e a gente fala muito sobre isso, e as pessoas ainda caem. Ainda caem.
Caem sim.
É incrível.
Outro dia me ligaram com o golpe do falso advogado, para mim que sou advogada. Então, assim, eu percebi imediatamente que era golpe, mas com o símbolo do STJ, falando de uma ação verdadeira minha, que eu tenho. Então, assim, a pessoa mais desavisada, é tudo muito bem elaborado, realmente, para que a pessoa caia no golpe.
Laranja madura na beira da estrada, tá bichado ou tem maribondo no pé? Porque quando vem dizendo, tem uma ação sua, mas você dá tanto que vai ser liberado mais. A gente vê que é golpe, mas tem pessoas
isso.
Que entram na inocência, a necessidade faz com que também não consiga enxergar, e aí vai e cai. Então, a gente está... Porque o mundo digital, ele é muito mais obscuro do que a gente imagina. Né?
Exato. É assim, o que a gente conhece da internet é uma superficialidade. Né? A gente tem um monte de detalhes que nós, as pessoas medianas, não acessamos. A gente não tem nem conhecimento sobre.
Não tem conhecimento, não tem. E às vezes a gente se vê, Thaís, assim, impressionada com certas coisas que você está pensando, parece que lê seus pensamentos, você está pensando em alguma coisa, daqui a pouco está lá na internet. Eu digo, gente, eu só pensei, eu nem falei. São coisas assim que a gente não entende, mas que é realidade. Sabe que está captando.
Dizendo que o celular ouve o que a gente está falando, né?
Sim,
a gente está falando de um clima, de uma viagem, de repente aparece para a gente ali.
Aparece.
Uma sugestão de um hotel aparece. Naquele lugar.
Aparece. Não tem muito tempo que minha irmã disse. Você não, eu sou devota, eu gosto muito de Santa Terezinha do Menino Jesus. E aí minha irmã disse assim: me mande a oração de Santa Terezinha no telefone. Me mande. Você tem? Eu digo: tenho. Eu vou mandar. Quando eu abri o celular, o Instagram, a primeira coisa que eu recebi foi a oração de Santa Terezinha do Menino Jesus. Não foi milagre, não. Eles escutam. Realmente, eu tenho amigos que fazem assim, vamos conversar, pega o celular, desliga, bota bem longe. Mas a gente vai chegar uma época que a gente vai ter que fazer isso mesmo. Porque, como você disse, a gente não sabe o alcance disso. E da inteligência artificial, né, que traz muitas contribuições, mas quem está por trás da inteligência artificial é o ser humano, que a gente não pode esquecer disso. Muito mais medo
Exato.
Do que...
sobretudo na prática de crimes.
Na prática de crimes.
É importante que a gente perceba que a prática do crime hoje, a inteligência artificial, ela pode ter essa questão do algoritmo, né?
Sim.
Que vai sugestionando aquilo que a gente mais clica. Eu clico em muita bijuteria, então toda hora aparece para mim uma propaganda de bijuteria. Mas isso a inteligência artificial já aprendeu, entre aspas, com o meu comportamento ali digital. Mas os crimes digitais, não. Os crimes digitais, eles têm pessoas humanas por trás, de um estelionato, de uma divulgação não autorizada, de uma imagem íntima. O Instagram não aprendeu ainda a entrar na minha galeria de fotos e publicar algo que eu não quero. Nem pegar uma foto minha que eu postei no Instagram, transformar essa imagem e publicar de maneira a violar minha intimidade sexual. As plataformas não fazem isso. As plataformas, na verdade, são alimentadas por seres humanos que estão por trás ali dessas práticas criminosas.
A gente tem que ter medo muito mais, muito menos de robôs do que do ser humano. Que até os robôs
por enquanto,
são seres, os seres
por enquanto,
humanos,
sim.
Né? Os seres humanos